Olá, bem-vindos ao Educa 10, o podcast do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 pela Fundação Vitor Tivita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. O aprendizado está em todo lugar, em casa, na rua, na sala de aula, em pequenas atividades e na interação com objetos comuns ao dia a dia. Observando a conexão das crianças da educação infantil com materiais simples, a professora de Recife, Mirte Ramos Melo, teve a ideia de criar o projeto Aprendizagens das Crianças, Maravilhamento e Experiência. Vamos conhecer? Mirte, prazer imenso falar com você aqui no podcast no Educa 10, do Prêmio Educador Nota 10. E para a gente começar aqui, eu gostaria de saber de você como é que você teve a ideia de desenvolver esse projeto.
Como é que a ideia surgiu? A gente começa tudo pela avaliação, né? Eu penso a avaliação como um processo. Eu não penso a avaliação no produto final. Ela é um processo de verdade e ela está presente no início do meu trabalho. Então, primeiro foi observando que as atividades propostas por mim não estavam sendo atrativas para a turma, para as crianças. Elas não se interessavam pelo que eu estava fazendo. E, no entanto, eu vi que eles se concentravam e o interesse era todo por materiais simples, que no início foram as caixas. Primeiro as caixas de massinha que eu joguei no lixo, depois as caixas onde eu guardava os brinquedos, porque até então eu não via essas caixas como brinquedo. Então, começa por aí a ideia do projeto.
E trabalhando com crianças tão pequenas, de 2, 3 anos, quais foram as principais dificuldades encontradas, Miss?
Pessoal, eu não gosto de dizer que foi dificuldade, porque não foi dificuldade. Desafios, vamos falar assim, alguns desafios. O primeiro desafio foi, para mim, fazer a transposição teoria e prática, olhando para essas crianças e trazendo para elas o cotidiano delas, que era aquilo que elas estavam me pedindo. Então, esse foi o meu primeiro desafio. Segundo desafio, que a gente sabe que crianças nessa idade, elas têm um pouco assim de... Ainda estão aprendendo a conviver, ficar diante de um conflito. Geralmente, quando elas querem algumas coisas, elas vão morder, elas vão bater. Então, eu também tive que encaminhar essas questões. Isso foi outro desafio. Como também caminhar com esse projeto na unidade com outra concepção de infância. É? A minha gestora, por exemplo, no início ela chegava e dizia assim, Mirtes, e essas caixas? Mirtes, e essas panelas? E aí eu tive que pensar também em estratégias para conquistá-los aos pouquinhos. Então esses foram os meus principais desafios.
E a receptividade como foi?
Veja bem, no decorrer do projeto, eu tive a gestora, por exemplo, me mandando fotos do neto brincando com esse tipo de material, a gestora trazendo também material para a gente, a coordenadora pedagógica estuda a abordagem Reggio Emilia, a gente troca muita ideia sobre La Rosa, sobre o que é experiências. Tem uma professora só, ela também mandou imagens do filho dela brincando com caixas. Então, assim, claro que é um processo, claro que a gente não muda de concepção assim, mas a gente percebe que o caminho já está ali, já estão olhando com outros olhos e a coisa já começa a acontecer de uma forma diferente na unidade.
Ah, que fantástico, bacana. E, na tua opinião, Mirtes, o que o projeto tem de mais diferente? Quais foram os principais ensinamentos que ele proporcionou para você?
Para mim, foi quando eu percebi, por incrível que pareça, mesmo durante todo esse tempo do magistério, o que eu posso chamar de alquimia infantil, da criança olhar para um objeto e ver várias possibilidades e criar, sabe? Ela me convida, nos convida enquanto professores, enquanto pais, a também deixar nossas certezas e olhar para um objeto e ver que possibilidade tem aquilo. Aquilo pode ser o quê? O que é que eu posso fazer com aquilo? Como eu posso explorar? É mais ou menos assim, você vê a mesma coisa sempre de uma forma diferente. E isso elas me ensinaram e, assim, foi muito bacana. Acho que esse foi o principal ensinamento, foi ver como a criança enxerga o mundo, entender como é que é esse aprendizado, como acontece isso na educação infantil.
Na verdade, é muito interessante isso que você falou, de ter diferentes olhares sobre os mesmos objetos, porque esse eu acredito que é um ensinamento que a gente leva para uma vida, e se você começa ele na primeira infância, né, que é o teu projeto, é o que você estimula, acho que transforma vidas, né, Mirce?
Eu digo assim, esse ano não é um ano de lembrancinhas, é um ano de memórias. São memórias afetivas que vai para a vida.
Mirce, qual foi aquele momento na tua vida agora recente, você imersa, envolvida com as suas crianças, com o seu projeto, que você parou e pensou assim, olha, eu acho que eu vou escrever esse meu case, esse meu projeto no Prêmio Educador Nota 10. Como é que foi que você tomou essa iniciativa?
Olha, eu vou pedir emprestado algumas palavras de uma música de Roberto que diz assim, eu quero apenas. Então, quando eu comecei o trabalho, era mais ou menos assim, eu quero apenas olhar os campos. Eu quero apenas curtir meu canto. Então, era ali no meu lugar. Mas aí eu pensei, meu Deus, eu preciso de uma avaliação maior para ver se esse trabalho realmente é bom, se eu estou no caminho certo. Então, eu não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. E aí, eu pensei no prêmio, porque o prêmio é referência. É? Referência, não claro que eu, enquanto professora, meu nome é mais o fazer, é o pedagógico, é o ideal. Por quê? Pensando, quando eu comecei a avaliação, que Paulo sempre dizia, olha, mas ainda está avaliando, isso não quer dizer nada. Eu fiz, hoje isso quer dizer muita coisa. Se você ligar para mim, já está dizendo alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, né, agora que a gente, que eu sou uma educadora nota 10, que essas experiências estão aí, o que é que o prêmio faz? Porque, veja, a música ela diz assim, eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. Quem pode ter essa... O prêmio, então onde eu ia chegar se não fosse com esse prêmio? Então, você acredita que esse projeto, eu fiquei sabendo que ele está sendo estudo de caso em turmas de pedagogia numa universidade aqui, sem contar os diversos lugares que eu estou falando. Então, não é a minha voz, é a voz das crianças, é como as crianças aprendem. Por quê? Eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro, quero o meu filho, minhas crianças andando livre, sonhando alto, pisando firme, num quintal sem muro. Então, por quê? Eu sei que esse vento forte que é o prêmio, ela leva essas vozes para vários lugares e que se essas pessoas, esse 1 milhão de amigos, porque a gente pode ser mais forte e poder cantar, que esse canto dê a firmeza de como as crianças pequenas aprendem. Se em cada lugar do país tiver uma pessoa, um adulto, seja ele professor, seja ele pai, respeitando os direitos das crianças, foi isso que me fez escrever.
Muito bom, fantástico. Na verdade, o Eu Quero Apenas, que você citou e declamou também aqui, só não vou pedir para você cantar, mas a declamação já foi incrível, mas ele pode se traduzir também por transformações de coisas simples em projetos tão grandiosos, né, Mirce?
É porque a educação infantil é o simples. É a curiosidade, é o tempo da poesia, é o tempo que a gente aprende a olhar de novo. É o tempo da curiosidade, onde a gente vai elaborando as teorias. Eu digo a gente porque nós não somos mais da educação infantil, mas se a gente puxar lá na memória, essa criança está lá dentro da gente. Tem uma poesia, sabe? Eu gosto muito da arte, que de arte de poesia, que ela diz assim, se a criança que você foi um dia... viesse hoje te visitar, ela te reconheceria? Será que se eu pegasse hoje uma caixa e te mostrasse, você ia ver apenas uma caixa? Porque eu tenho certeza que a criança que você foi e que está aí dentro de você, ela ia ver outras coisas. Ela veria várias possibilidades. E, então, sabe, é pensar assim... traga essa criança, em que mentira por aí a gente se perdeu dessa infância, dessa criança? E por que a gente, nós, enquanto professores, enquanto educadores, às vezes, talvez até sem querer, né, sem ter essa consciência, estamos tirando natural da infância, tirando esse direito de brincar e de interagir.
Mirtes, para a gente poder encerrar aqui, eu queria emendar, na verdade, duas perguntas em uma. Uma delas é saber qual foi a sua maior motivação para trabalhar na educação e suas expectativas no futuro. Mas eu queria um olhar também sobre um presente muito complexo que a gente está vivendo, na educação, inclusive, por conta da pandemia, né? A gente não tem uma data, obviamente, para terminar ainda, e muitas crianças, por muitos meses, fora da sala de aula, e a gente sabe que num país como o Brasil, problemas sociais tão sérios ainda, você não consegue, ainda não foi possível promover a inclusão para que todos os alunos das mais diversas classes sociais e idades pudessem ter acesso à educação online ou outros processos. Como é que você se olha nesse processo, a sua motivação na educação, esse olhar sobre o presente apontando para o que vem pela frente?
Veja bem, a minha motivação para a educação é que eu acredito e eu tenho certeza que a transformação que se dá nas pessoas, e que essas pessoas, como diz Paulo Freire, né, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, eu sou uma dessas mudanças vivas que a educação fez e faz em mim. Eu me vejo dentro de uma sala de aula desde a minha infância, antes enquanto estudante, sem ter sem saber, né, que eu, enquanto aprendia, eu ensinava, mas hoje, enquanto professora, tenho a certeza que só ensina quem aprende, que a aprendizagem é uma via de mão dupla. Então, esse encantamento de estar poder sempre estar ensinando e aprendendo com o outro é que me faz estar na educação. E a outra pergunta foi?
Eu quero saber esse contexto e a tua visão e esse olhar sobre esse momento muito complexo da pandemia.
Veja bem, é muito difícil pensar no futuro, até porque eu ainda estou tentando me encaixar nesse presente, e principalmente com minhas crianças, que são 2 anos, fazendo 3. Então, pensei que trabalhava no concreto ali, agora eu tenho que pensar numa tela. Tem essa tela. Aí, o que é que nós estamos fazendo? Tendo interações com a natureza. Então, fazemos composições com elementos da natureza. Estamos cultivando plantinhas. Então, cada um está cultivando sua plantinha lá no lugar. E as descobertas estão sendo ótimas. Um dia desses, semana passada, uma das crianças encontrou uma minhoca. E aí, coitada da minhoca. Mas foi muita experiência com essa minhoca. Ontem, encontrou um soldadinho. Então, assim, essas interações com a natureza está sendo fantástica. Mas também eu tenho pensado assim, alguns desafios com elementos que eles tenham em casa, parecido com esse projeto que eu fiz. Então eu penso, eles têm tampa, eles têm isso, então eu proponho para as famílias uma instalação, peço para que as famílias organizem um espaço sem que eles vejam, e que depois coloquem as crianças para interagir. E uma delas foi muito interessante, que foi com o saquinho com água, que uma das avós, ela, enquanto filmava, ela se emocionava, ela falava e ela chorava. Então, era uma interação muito linda entre neto e avó diante de uma instalação com saquinhos e água. Então, um momento de pandemia, assim. Agora, eu te confesso que, no futuro, eu espero que consigam uma vacina, que acabe logo com essa doença e que a gente possa se encontrar, se abraçar muito.
Se você não vê a hora de encontrar seus alunos, suas crianças e abraçar todos eles. Tá certo. Mirtes, super obrigado. A gente acaba de viajar aqui no mundo das cores e formas com o projeto Aprendizagem das Crianças, Maravilhamento e Experiências, uma iniciativa da professora Mirtes Ramos de Melo, de Recife. O trabalho é um dos 10 vencedores da edição de 2020 do Prêmio Educador Nota 10. Mirtes, uma vez mais, parabéns, super obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, desculpa a emoção, é que quando eu vou falar dele, eu não...
Uma emoção é muito melhor. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê na próxima edição do Educa 10. Até lá!